Um título inédito da seleção feminina curar a frustração que aconteceu na Copa do Mundo masculina?
Sem dúvida é um caminho, sem dúvida é um caminho, porque do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de storytelling que a gente chama, o contador de histórias, o quem cria as narrativas, ele sempre busca personagens. Um dos personagens que a gente teve nesse ano foi o Ancelotti, né, que era a grande novidade da seleção brasileira. Então você viu que várias campanhas, a narrativa, o posicionamento, ele andava bastante em volta do Ancelotti, que se por um lado era um técnico estrangeiro pela primeira vez na história, por outro lado é um técnico muito vencedor. Então foi se colocado, a próprio mercado publicitário escolheu muito a figura do Ancelotti, que era a grande novidade, né? Então, veja, escolheu-se um personagem, já viu Neymar em outras Copas do Mundo e tal. Então, o Brasil tem muito essa característica, né, de escolher personagens. Sem dúvida nenhuma, quando a gente vai para a Copa do Mundo feminina, eu acho que tem, jogando em casa, tem um aspecto muito importante. A gente falou aqui, você comentou, me apresentou como executivo da WSL, e eu vou lembrar que o Gabriel Medina, Ebony, você vai se lembrar, ganhou o primeiro campeonato mundial em 2014, 4 meses depois da seleção brasileira ter perdido 7-1. E naquele momento, o Gabriel Medina, ele serviu como essa cura, a alegria que curou a tristeza, porque era um brasileiro ganhando um campeonato mundial, depois a gente está com esse orgulho patriótico tão ferido do 7-1, aconteceu no mesmo ano. Então você vai lembrar ali essa coincidência que acabou, de alguma forma, inclusive impulsionando muito o Gabriel naquela oportunidade.
Sem dúvida, sem dúvida, né? E a maneira como o Surf trabalhou a Brazilian Storm, né? Que foi ali uma confirmação de um talento nato que a gente tem para esse esporte, né? Eu acho que pegamos uma onda bem bacana nesse sentido e que serve de exemplo, sim, para outras modalidades, não?
Sem dúvida, eu acho que o que a gente faz é o trabalho da. Veja, o Brasil tem, aqui para quem não acompanha o surf, o Brasil tem 8 títulos mundiais nos últimos 11 anos, né, Ebony? E nesse momento continua liderando o ranking e fazendo um trabalho espetacular. Através de vários nomes, e não, claro que o Gabriel Medina continua sendo o nome de referência, aquele que furou a bolha, a gente disse, né? Mas óbvio, nesse momento, uma década, né, de ouro, uma década muito vencedora, que tem 5 atletas que ganharam campeonatos mundiais, e tem outros ainda de referência que podem ganhar. Então, essa lógica da geração atual e da geração que vem por aí, a sucessão do Brazilian Storm, é tão importante quanto. E, obviamente, quando você tem vários brasileiros ganhando, você cria essa ideia realmente do país forte, da geração forte, não somente em um único atleta, em um único personagem. Se quando perde, obviamente, vem a frustração da expectativa e cria talvez ali um desafio do ponto de vista publicitário, quando a gente fala da relação com as marcas, que no final das contas querem se associar a um público feliz. Por que que uma marca patrocina alguém? Porque ela quer pegar carona numa boa história. Se ela, para falar direto com a pessoa, ela tenta falar direto. Por que que ela patrocina alguém? Porque ela quer pegar uma carona numa história que chama atenção, numa história que move as pessoas. É por isso que acontece o patrocínio. Então, é exatamente nesse aspecto que o marqueteiro, o estrategista, precisa pensar. Obviamente, existe o trabalho do esporte, existe o trabalho de quem está cuidando do negócio, da relação com as marcas, da relação com os fãs, e de como isso faz com que as pessoas reajam de forma positiva às suas iniciativas.
Explorar uma geração, né? E aí, voltando ao futebol, hoje a gente tem a França Storm, né? Que é uma geração francesa que está próxima aí de, pela terceira vez seguida, né, disputar uma final de Copa do Mundo, para tentar mais um título, que seria o terceiro da história da França. Uma geração francesa que tem muito talento, um talento que move muito, né, também a frustração do brasileiro. Pô, já tivemos esse talento, né, jogadores de criação, jogadores de habilidade. A última seleção brasileira campeã do mundo em 2002 tinha exatamente isso, né? Tinha jogadores, aliás, com características semelhantes ao que a gente vê na França, do meio para frente, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, jogadores que disputavam bola de ouro, vários premiados com título de melhor jogador do mundo, que é exatamente o que a gente está vendo na França. Mbappé, Dembélé, o Olise hoje é um candidatíssimo ali, né, a ser eleito o melhor jogador do mundo, justamente pela temporada que está fazendo, pela capacidade de construção. E aí vai batendo aquela invejinha nostálgica, né? Já tivemos isso. Eu continuo recebendo, Ivan, muitas opiniões nesse sentido. a seleção está se desconectando no que diz respeito à identificação com o torcedor. Muitos usam o termo seleção estrangeira. Ah, uma seleção estrangeira. Né? A seleção inglesa, os jogadores todos jogam na Inglaterra. Tem uma questão de potencial econômico da liga, né? Da Premier League, que segura seus jogadores na Premier League, os ingleses na Inglaterra, e pega também os principais jogadores estrangeiros para compor ali a Premier League. Como resgatar isso? Porque é um comercialmente, olhando para o mercado, é um caminho sem volta. Né? Em 2002, foi o último título do Brasil, metade do elenco jogava no Brasil. Isso não existe mais. Né? Tivemos até um número mais elevado esse ano, jogadores atuando no Brasil. Mas essa coisa da seleção estrangeira, que se desconecta com aquilo que espera o torcedor, como reverter isso num trabalho de marketing? É possível, mesmo considerando que, na minha opinião, é um caminho sem volta isso?
Eu acho que sim, Éboli. Eu acho que vale a pena explicar um pouco do contexto. Né? O que acontece é que o futebol é global. Obviamente existe uma moeda muito mais valorizada e ligas mais fortalecidas fora do Brasil. Então, o futebol brasileiro continua sendo, a gente brinca no mercado, o maior exportador de pé de obra do mundo, né? É o maior exportador de jogadores de futebol, e que essa busca por esses talentos cada vez começa mais cedo nos clubes. E, obviamente, existe um interesse comercial também dos clubes de fazer essa exportação, porque os custos do futebol brasileiro também são muito altos, que não necessariamente são recompensados ou são cobertos pelo que você consegue de receitas comerciais ordinárias, que a gente chama, que são os direitos de transmissão e também são os direitos de patrocínio. Aí você vai para ticketing e outros, né, para bilheteria e outras coisas. Então, a venda de jogador de futebol, em grande parte dos clubes brasileiros, estou falando aqui de boa parte dos clubes de Série A, do décimo lugar para o vigésimo e, para não falar todos, da Série B para frente, a venda de jogadores de futebol é muito importante para você conseguir fechar o seu resultado e fazer algum tipo de lucro. Isso é muito importante, porque o custo realmente de competição é muito alto e o nível, ainda que abaixo de outras ligas, ele é um nível caro. De verdade, se você quiser ser competitivo, você no final das contas está competindo com o Flamengo, com o Palmeiras, que tem outro tipo de caixa, outro tipo de capacidade de investimento. Bom, dito isso, se por um lado existe os jogadores que jogam fora, Éboli, por outro lado existe, na comparação com 2002, existe aqui as redes sociais e faz com que vários desses jogadores brasileiros tenham milhares de seguidores ou milhões de seguidores que brasileiros acompanham eles todos os dias. E o consumo do futebol também ficou globalizado. Em 2002, o garoto assistia, a garota assistiam provavelmente o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, tinha uma notícia lá do que acontecia, talvez na Champions League, mas na Liga, na Premier League, mas não é disponível em vários canais, ao vivo e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, esse futebol ele é tanto quanto consumido o futebol brasileiro, a ponto de, Éboli, é claro que ele acontece em horários diferentes, porque é o fuso da Europa, muitas vezes em dias de semana, nos finais de semana é mais cedo, 11 da manhã, não é exatamente o mesmo horário do jogo da seleção, mas ele compete, não só os próprios jogadores, mas especialmente esses clubes, eles competem. Você vê o garoto no Natal pedindo a camisa do Paris Saint-Germain de presente de Natal, pedindo a camisa do Real Madrid, pedindo a camisa talvez do Barcelona, e não necessariamente do Corinthians, do Flamengo. Por quê? Porque acompanha isso. Então, à medida que essa receita está indo para um clube internacional, não está indo para um clube brasileiro, virou uma competição de fato globalizada, que é algo que faz com que mostra que as pessoas, sobretudo as gerações mais jovens, acompanham sim esse futebol internacional, conhecem esses brasileiros que jogam lá fora, além do advento das redes sociais. É claro que essa identificação, se você tem o dia a dia do jogador, você passa a acompanhar ele com mais detalhe. Temos o Neymar jogando no Santos no último ano, a gente sabe mais detalhe do que está acontecendo a cada treino que o Neymar faz, porque a mídia está cobrindo, e não considerando um jogador que jogou fora tantos anos.
Ivan, capítulo Carlo Ancelotti. Eu acho uma curiosidade que eu tenho, né? E o público também, não sei de que maneira agora vai consumir o nome Carlo Ancelotti. Foi feito um arranhão, né? o cara que foi contratado para resolver os problemas num ciclo super acidentado, e me parece que a estratégia da CBF, além de buscar um técnico de excelência, né, um dos técnicos mais vitoriosos do mundo, foi também suavizar ou diminuir os impactos até aquele momento gigantescos, porque o Carlo Ancelotti foi o quarto treinador a assumir a seleção brasileira. Então, você tinha ali um passivo, um histórico que dizia muito contra a organização da CBF, e veio um Carlo Ancelotti, um escudo gigantesco. E junto com o Carlo Ancelotti, um guarda-chuva enorme de marcas, querendo se associar a ele e à seleção brasileira. Houve uma comercialização muito intensa, o que é natural quando a gente fala de técnicos brasileiros às vésperas da Copa do Mundo. Com o Tite aconteceu algo semelhante, né? Havia uma expectativa enorme para a primeira disputa de Copa do Mundo com o Tite, depois a segunda de um ciclo completo, e ele também foi garoto propaganda de várias marcas. Isso aconteceu muito rapidamente com o Carlo Ancelotti, de uma maneira muito agressiva no mercado. É o momento de rever um pouco essa estratégia comercial em torno do nome Carlo Ancelotti, dessa espetacularização em torno do nome Carlo Ancelotti, depois desse revés? É o momento de pisar um pouquinho no freio? Como deve ser a estratégia comercial em torno do nome Carlo Ancelotti?
Eu acho que, de novo, do ponto de vista comercial, a grande novidade do ciclo da Copa do Catar para o ciclo da Copa de 2026 foi o nome do Carlo Ancelotti, se você pensar. O time teve uma série de repetições nas posições, né, principalmente nas principais posições, vamos dizer, né, e teve, acho que como principal novidade, os nomes que entraram não tiveram o mesmo efeito, da diferença de elenco, estou dizendo, não tinham o mesmo potencial de impacto, de construção de narrativa do que o Ancelotti teve. Vale a pena dizer que o Ancelotti me parece ter feito um bom trabalho de media training também. Ele fala português, ele foi no carnaval, ele faz questão de dizer da identificação dos laços deles com o Brasil, ele vive aqui, gosta de viver aqui, ou seja, então existe uma simpatia, criou-se rapidamente uma simpatia pelo Ancelotti, pela figura que ele é. Ele faz questão de falar português, ele faz questão de mostrar a relação meio paternal, até próxima com os jogadores, estava lá curtindo o carnaval, tudo isso. O brasileiro gosta disso, né? O brasileiro gosta do gringo, tem a história do gringo que vem aqui e fala bem do Brasil, a gente adora isso. O Lewis Hamilton é o maior exemplo. Você vai em Interlagos, você vê as pessoas torcendo pelo Lewis Hamilton mais do que pelo brasileiro, porque ele põe a camisa do Brasil, ele faz questão. A gente, como brasileiro, gosta desse estrangeiro que vem aqui e prestigia o nosso país. É uma característica nossa, vários, a turma brinca nas redes sociais, dá um CPF para ele, não tem isso? Os artistas que são minimamente habilidosos quando vem fazer suas turnês aqui, então foi com a Dua Lipa, que também foi lá no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio de Janeiro curtir e tudo mais e tal. As pessoas gostam muito desse negócio. O Ancelotti fez direitinho esse papel, Éboli, né? Ele fez direitinho esse papel. E isso, assim, ele entendeu que fazendo esse trabalho ele caía nas graças do público e geraria uma aceitação maior. Ele até tinha uma figura um pouco mais sisuda na época do Real Madrid, se você pensar. A figura do Ancelotti, quem acompanha a carreira dele, sabe que ele era uma figura historicamente um pouco mais sisuda. Ele é um outro Ancelotti hoje, do ponto de vista mais abrasileirado, vamos dizer desse jeito. Isso também criou interesse das marcas.
Ele deixou de ter imagem de pai e passou a ter imagem de avô, né? Avô você...
Exato. Ficou um personagem mais suave, foi suavizada a figura dele. Ele é sempre uma figura muito mais, né? Dificilmente você vê uma imagem do Ancelotti sem terno e gravata. Tenta dar um Google para você ver na carreira dele na gestão de clubes, né? Cara super recluso no campo, e agora não, né? Com mais abrasileirado, vamos dizer assim, né? Tropicalizado, vamos dizer, desse jeito que a gente gosta de falar. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, houve ali uma aposta bastante grande nesse líder, nesse personagem, com uma expectativa do técnico mais vencedor do mundo, treinando a seleção mais vencedora do mundo também, ou pelo menos com a marca de maior projeção. Acho que à medida que esse projeto ele não aconteceu, não venceu da primeira vez, e o Ancelotti já tem o contrato renovado até 2030 e vai continuar, e provavelmente com um sucesso maior, e sim esperamos para o ciclo de 2030, eu acho que vai ser o momento, primeiro, como eu disse, acredito que agora uma provável guinada para atrair os olhares para o futebol feminino, e depois essa construção do ciclo de 2030, provavelmente com uma estratégia que fale mais sobre o time, não somente de um personagem.
Então, depois da super exposição, que é natural, às vésperas da Copa do Mundo, vem o resultado ruim, o momento agora é de diminuir essa exposição pública, exposição de imagem, não só do Ancelotti, mas pensando nos jogadores, também é o momento de comercialmente você diminuir um pouquinho a exposição desses atletas que não foram bem na Copa?
Eu acho que os jogadores têm as suas vidas nos clubes, né? Eu acho que eles têm as suas vidas nos clubes, e nos clubes cada um tem a sua própria história, um compete com o outro. Eu acho que é um momento diferente de verdade, né? O jogador ele tem uma rotina que é uma rotina semanal, e ele é muito medido por essa rotina. Pro bem e pro mal, ele é muito medido por essa rotina semanal. Então, rapidamente, o Paquetá volta agora no jogo do Flamengo e faz um gol, todo mundo já esqueceu do que aconteceu na Copa do Mundo. Essa que é a verdade, né? O Vini volta, faz gol no Real Madrid, todo mundo já esqueceu. É assim que funciona, né? E aí, nesse aspecto também, o brasileiro tem memória curta, né? Então, daqui a pouco você vai lembrar, o Brasil foi eliminado na Copa de 2018 para quem mesmo? Não é todo mundo que vai lembrar, né? Talvez lembre em 2022, mas já em 2018 as pessoas não lembram mesmo. Quem fez o gol? Por que a gente perdeu? Ficou para trás, né? Então eu acho que existe sim esse efeito, mas ele normalmente é menor do que o que a gente imagina. Do ponto de vista da seleção, cria-se essa ideia de que o Hexa ainda não veio, mas pode vir. Então, do ponto de vista técnico, à medida que o time começa a jogar bem, tem várias competições no meio do caminho, tem os amistosos, tem a Copa América, cria-se ou não a expectativa de que agora vai para 2030, mas o que vai dizer é o desempenho esportivo e a maneira como esse time se colocar durante esse percurso. Eu acho que é principal, assim, existe dentro do mundo do futebol, do jeito que a gente está acostumado a acompanhar aqui, Éboli, resultados esportivos, obviamente, uma campanha que deu mais certo, deu menos certo, fazem parte da vida, as patrocinadoras não estão esperando que vai necessariamente ser campeão, ela se prepara para se conectar com aquela atenção gerada, quanto mais, se tivesse mais atenção por mais jogos, melhor, mas aconteceu mesmo, o trabalho não está perdido, foi um investimento, conversei com alguns patrocinadores, obviamente a turma gostaria que durasse mais, mas entende que foi bem sucedida a campanha que fizeram, e conseguiram dar o recado, conseguiram chamar a atenção e assim por diante. O que é muito importante a gente dizer é que o que cria realmente problemas são problemas de escândalos, né? Isso sim são problemas pro futebol. O escândalo afasta o patrocinador, afasta o fã. E eu acho que nesse aspecto a gente tem tido um trabalho melhor por essa gestão que aí está, né? E fazendo, se afastando um pouco de um, inclusive a gestão que contratou o Ancelotti, tinha estava muito na mídia muitas vezes por questões muito mais de polêmica do que de esporte. O futebol é sobre esporte, quanto mais esporte resultado, está tudo bem. O que não pode realmente são o envolvimento em polêmicas extra-campo, porque isso sim afasta parceiros comerciais.
E o histórico já de algum tempo, né, da gestão da CBF, da parte política da CBF, é um histórico bem complicado nesse sentido. E assim, é vexatório, inclusive, né? Nesse sentido, envolvendo os presidentes todos que passaram nos últimos anos, que foram afastados por situações até criminosas, né? Ivan, uma última questão que eu coloco, que meio que você já respondeu nessa tua última reflexão. Você deixou claro, né? Futebol de clubes é uma coisa, futebol de seleção é outra, né? Copa do Mundo é outra coisa. E eu acho que isso reforça também a relação que o torcedor tem com o clube, que hoje se sobrepõe muito ao sentimento dele pela seleção. Assim, tem um sentimento pela seleção naquele período de 30 dias, nessa Copa do Mundo foram 39, vão ser 39 dias de competição, e depois ele se reconecta rapidamente com aquilo que realmente movimenta uma paixão diferente dele, que é a paixão pelo clube. E aí eu pergunto, já imaginando a resposta, um impacto então negativo de uma campanha como essa não atinge, não resvala no universo de clubes, quando a gente pensa em futebol brasileiro?
Eu acho que não. Eu acho que não resvala, não é, são coisas diferentes, o torcedor consegue entender muito bem isso. É claro que Do ponto de vista comercial, se você tem um time que ganha, né? Se você tem uma seleção brasileira que é campeã, você consegue atrair os olhares do mundo para esse futebol, não só dos jogadores, mas, opa, você consegue atrair os olhares do mundo. Então você tem um impacto positivo vindo de fora, porque você cria uma atenção maior. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem mais gente hoje olhando para o futebol de clubes da Noruega do que existia um mês atrás. O que será que tem no futebol de clubes da Noruega? Ninguém provavelmente esperava que a Noruega fosse fazer essa campanha, que infelizmente terminou ontem, né? Mas ninguém esperava. Então, provavelmente, o que eu estou chamando aqui, dando essa referência, é de que os olhares de estrangeiros, provavelmente as pessoas estão lá hoje no Google buscando, entendendo um pouco melhor, não só do Haaland e Odegaard, mas de vários outros jogadores, onde jogam no futebol norueguês, como que é esse futebol, criando um interesse maior, porque me parece que houve ali um trabalho, né, de base bem feito e tudo mais, não só dos jogadores internacionais, mas esse movimento do futebol escandinavo que realmente aconteceu de uma forma diferente dessa vez, que está levando a resultados que a gente nunca viu acontecer no passado recente. Mesma coisa acontece no Brasil sobre os olhares estrangeiros, não aquele que já acompanha o futebol, mas sobre o olhar estrangeiro. Então, sobre esse aspecto, sem dúvida nenhuma, existe um impacto que ele poderia ser maior à medida que o Brasil chegasse mais longe ou pudesse ganhar. Agora, sobre o dia a dia do torcedor, esse não, esse está preocupado com o time dele, que inclusive está jogando, já volta o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Libertadores, e está preocupado com o que vai acontecer com o time dele no final do campeonato e tudo mais, e é o que é. Então, eu acho que o dia a dia, a mídia, inclusive, muda logo o assunto, e inclusive para os canais que transmitem, tem um interesse, Apple, de você criar esse desejo pelo consumo. Se você criar uma grande tristeza, dizendo, nosso futebol aqui é vira-lata, a gente não é bom, naturalmente você está jogando o seu produto para baixo. Como quem leva essa mensagem são os canais que transmitem? Os canais que transmitem estão habilidosamente e rapidamente recuperar essa paixão por assistir o futebol de clube, dizendo, isso aqui está outro lado, nós vamos para o clube agora, e o clube a gente é bom, e é a paixão, vamos voltar, é desse jeito, porque no fundo está todo mundo ali, no fundo das contas, tentando vender o seu produto e chamar a atenção.
O calendário de jogos não deixa a gente chorar por muito tempo, nem rir por muito tempo. Tá tudo muito perecível, essa é a vida, inclusive, no mundo de hoje. Tudo muito perecível, porque tudo acontece junto e misturado ao mesmo tempo, numa velocidade incrível. Ivan, muito obrigado pelo papo. Muito legal o papo. A gente falando aí sobre esse aspecto aí das marcas envolvendo o futebol brasileiro. Ivan Martinho, obrigado. Bom domingo para você.
No episódio desta semana do Futuramente, as apresentadoras Marta Gabriel, futurista e especialista em inovação, e Caroline Tamassia, jornalista aqui da CBN, falaram com a Renata Petrovic, que é Head de Inovação do Bradesco.
Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias impactam o seu amanhã. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Tudo bem, Marta? Hoje em novo formato?
Exatamente, Carol. Um prazer enorme sempre estar com você aqui para discutir. E hoje o assunto é interessante, né? Para todo mundo.
Para todo mundo, impacta todo mundo. Marta, eu tava pensando aqui, né? Eu fui muito à agência para ir ao banco, tinha que toda semana separar um tempinho para passar no banco. Acho que você fez isso também, né? Era a rotina nossa. Hoje muita gente passa meses sem entrar num banco, a agência está no celular, né? O Pix tornou os pagamentos instantâneos e a gente resolve boa parte dos problemas de banco sem falar com ninguém, né? Nesse episódio de hoje, a gente vai discutir como tecnologias como inteligência artificial, computação quântica, vão mudar ainda mais a forma como a gente lida com o nosso dinheiro. Para onde que a gente está caminhando, Marta, nisso aí?
Pois é, Carol. Então, a tecnologia, ela é o principal motor da evolução do dinheiro, porque quando a gente tem redução de atrito nas trocas, a gente tem aumento de prosperidade, e a tecnologia diminui os atritos na troca. Então, sempre que a gente reduz, a gente aumenta a cooperação, aí quando a gente aumenta a cooperação, a gente amplia a produtividade, e quando a gente amplia a produtividade, a gente cria mais prosperidade, né? Então, olha só, isso libera energia econômica, você diminui o custo de transacionar, de poupar, de investir, de empreender, e isso libera energia econômica. Esse acho que é o fator importante aqui para a gente deixar guardado na memória, né? E uma analogia física que a gente pode fazer é pensa na economia como um sistema hidráulico. O dinheiro é água, as transações são os canos, e o atrito são os vazamentos e os obstáculos. Então, você falou, por exemplo, né, que você perdia tempo na agência, para a gente mandar dinheiro para algum lugar no exterior demorava um tempão. Tudo isso é atrito, que faz com que você use o seu tempo e a sua energia para resolver esses atritos, ao invés de você fazer as coisas produtivas da vida, né? Então, quando a tecnologia reduz esse atrito, a mesma quantidade de água, que seria o dinheiro fluindo, circula mais rápido e alcança mais lugares. E a gente tem visto isso, né? O dinheiro alcançar muito mais pessoas. Então, a gente tem uma nova relação. Então, não tem mais dinheiro, não é que a gente está criando mais dinheiro, mas a gente está aumentando a velocidade e a eficiência da circulação de valor, que é isso que a tecnologia ajuda a fazer, né? Então, quando você fala que você gastava horas para receber um pagamento, agora recebe instantaneamente, o que a gente está fazendo? Economizando esse tempo para produzir, estudar, fazer o que você quiser, e isso gera uma produtividade em escala na economia, que cada pessoinha que está fazendo isso contribui para uma escala maior, né? E é por isso que, economicamente, frequentemente, inovação financeira aumenta a produtividade. A tecnologia, ela não cria riqueza em si diretamente, mas reduz os custos de coordenação entre pessoas, empresas, mercados e libera energia econômica que antes era desperdiçada com burocracia, espera, deslocamentos e processos ineficientes, né? Então, basicamente, a prosperidade é valor gerado menos os atritos para gerar, trocar e investir esse valor. Então, quanto menos atrito, maior o valor gerado nessa história, né? E ao longo da história, quase toda grande inovação monetária, moedas, bancos, cartões, etc., teve o mesmo objetivo, reduzir os atritos para que você liberasse mais energia humana, fosse direcionada para a criação de valor e menos no processo de transacionar. Então, se a gente pensar historicamente para onde que a gente está indo no futuro, o objeto, antes a gente tinha o fator monetário, era o dinheiro era objeto, ouro, prata, moedas. Depois, num segundo momento, passou a ser informação, né? Tanto que tem países no mundo que você não consegue fazer a transação com dinheiro físico mais e está diminuindo a quantidade de dinheiro físico, moeda física. Eu lembro que em 2014 eu fiz uma palestra na Escandinávia, fui keynote de um evento de comunicação na Escandinávia, na Dinamarca. E lá, na época, eu queria pagar o táxi que eu fui de um lugar para o outro, sei lá, do hotel para algum lugar, eu queria pagar com dinheiro e não podia, tinha que ser cartão. E tava, tinha caído o sistema deles, você não conseguia fazer pagamento de táxi porque não se aceitava o dinheiro físico e só podia ser dinheiro digital, ou seja, o dinheiro passou a ser informação. E agora a gente está entrando na fase de inteligência, onde a gente tem IA, agentes autônomos e dinheiro programável. Então, o que acontece? Tecnologias como IA, blockchain, contratos inteligentes, identidade digital, moedas digitais de bancos centrais, elas estão transformando o dinheiro em algo cada vez mais inteligente e automatizado. Então, o dinheiro começa a executar regras automaticamente, o dinheiro começa a circular globalmente em segundos. Nossa, isso aí é para quem nasceu agora, né, ou é da geração atual, não tem ideia do que é isso. Eu faço uns trabalhos de criação de conteúdo para uma marca francesa de, né, de educação desde 2014. Então, antes demorava 2 meses para eu receber os meus royalties todo ano. E agora chega super rapidamente, né? Então, executar é circular globalmente, ser integrado a plataformas digitais, dinheiro cada vez mais integrado, e operar 24 horas por dia, que isso também não acontecia, tinha compensação antigamente, né? Então, o dinheiro começa a ser cada vez mais inteligente. Num futuro próximo, a gente tem os agentes de IA, que eles vão poder fazer? Negociar preço, fazer investimento, gerenciar orçamento, contratar serviço, realizar pagamento automaticamente, ou seja, eles começam a automatizar a parte de inteligência do dinheiro que a gente ainda faz as escolhas, né? Vai passar a ser feitas por agente. Então, ele deixa de ser um meio de troca e o dinheiro passa a ser um sistema inteligente de coordenação econômica.
Pois é, a gente recebe agora aqui no Futuramente Renata Petrovic, Head de Inovação do Banco Bradesco. Renata, é um prazer enorme ter você aqui com a gente no Futuramente hoje.
Prazer o meu estar aqui com ótima companhia, a Marta, grande conhecida, já esteve no Bradesco várias vezes. É um grande prazer, obrigada pelo convite.
Renata, o Brasil ele é uma referência mundial em inovação e tecnologia, né? A gente tem o Pix, que é sucesso, né? A gente é um principal polo de fintechs da América Latina, temos um sistema de open finance robusto, mais de 100 milhões de contas conectadas. O que, que o Brasil está fazendo certo que outros países ainda não conseguiram fazer?
Não, o Pix é um grande sucesso, né? O Pix é realmente um case global, não só pela proporção e adesão da população, mas o sistema em si, que trouxe inclusão, né, para a população, conseguiu trazer para o sistema financeiro transações que antes corriam fora do sistema. Então, isso é um grande ganho para o país, né, para as trocas que são feitas entre pessoas. E é um sistema muito robusto que tem sido alvo aí até de benchmarks, né, no exterior, e tem sido até pelo seu sucesso, né, criticado por algumas nações que veem um risco de desintermediação, né, mas isso é realmente dado ao sucesso da implantação, ao sucesso da adesão e principalmente a proporção de inclusão que ele causou.
Até eu acho interessante a gente fazer um comentário aqui, que as pessoas talvez não tenham noção, porque aqui no Brasil parece tão óbvio, né, que você manda o dinheiro e chega na hora, tá tranquilo. E eu tive uma experiência recente, faz menos de um ano na Europa, que é que já tinha o Pix funcionando maravilhosamente bem, de eu transferir dinheiro de uma conta minha, europeia, para uma conta digital, demorou um mês e 5 dias para esse dinheiro ser transferido. Eu até achei que tinha tido algum problema de, sei lá, algum golpe, alguma coisa no processo, e não. As coisas são demoradas nos outros países e a gente não tem essa noção como que aqui no Brasil isso é muito eficiente. Além disso, o sistema financeiro brasileiro, talvez até por causa da nossa história de inflação, etc., a gente adquiriu uma resiliência muito grande, né? E aí você adquire uma capacidade de ter que inovar muito rapidamente para dar conta dos impactos que a gente tinha de mudanças toda hora. E eu acho que isso causou uma capacidade muito positiva, né, Renata, para a gente conseguir desenvolver as tecnologias que agora colocam o Brasil na ponta, realmente a gente é referência nos eventos de finanças mundiais.
Não, inclusive, você estava falando dessa questão da fricção, né? Quanta fricção foi reduzida pelo Pix. Outro dia eu queria comprar um ticket de metrô, né? E isso eu comprei pelo WhatsApp, recebi um QR Code de Pix pelo WhatsApp. Na hora que eu paguei o Pix, já veio o meu bilhete pelo WhatsApp. Quer dizer, o poder de integração e conciliação ali do sistema todo integrado foi em questão de segundos. Eu fiquei surpresa, eu não sabia que ia ser tão rápido e tão fácil. Quer dizer, você acaba realmente colocando a população com um nível de serviços que antes não era possível, né? Acho que é realmente louvável aí o que foi feito.
O setor bancário está vivendo uma transformação profunda, né? Nos últimos 10 anos, eu peguei aqui uns dados. Foram fechadas mais de 35% das agências bancárias, são dados do Banco Central. Hoje, pouco mais de 14 mil agências permanecem em operação. Isso deixa quase metade dos municípios sem atendimento físico. Você acha, Renata, que o digital hoje ele está dando conta dessas demandas da população?
Não, com certeza o papel da agência bancária ele mudou. Antes, né, acho que a gente sabe, a gente tinha que ir à agência bancária para fazer transações, para pagar lá no caixa, para pagar um boleto. Isso tudo agora pode ser resolvido com os canais digitais, apps, o próprio internet banking. Então, realmente, a necessidade de se ir a uma agência, ela diminuiu demais. Agora, o papel da agência, ele ainda se mantém numa necessidade de uma transação um pouco mais complexa, de uma orientação, de uma recomendação financeira, onde as pessoas ainda gostam de falar com o humano, gostam de trocar ideia. Para decisões financeiras mais complexas, que na maioria das suas vezes, né, envolvem emoção, envolvem... É difícil, finanças realmente não é trivial. Então, acho que o papel da agência, ele se coloca nessa posição muito mais de recomendação, de consultoria financeira, de... E aí, claro, a pessoa que atende, né, o gerente de relacionamento ou a pessoa que está ali, tem que ter um outro tipo de preparo, tem que ter todo o histórico do cliente que está disponível via canais digitais, todo o histórico de vida daquele cliente junto à instituição financeira e com base naquilo, com base nos objetivos do cliente, nas simulações que são possíveis fazer, consegue orientar, consegue posicionar, dar uma recomendação de uma melhor utilização para o dinheiro. Então, acho que as agências, sim, não vão morrer completamente, mas vão mudar de papel e já estão mudando, já são hoje espaços de relacionamento muito mais do que espaços transacionais.
Você ainda vai em alguma agência, Marta? Você tem coisa ainda para resolver com o gerente? Você... Não?
Eu não vou há muitos anos já, mas, bom, a situação também é que meu marido cuida de todas essas partes que tem que fazer o físico, mas ele também vai muito pouco agora.
Esse é um ganho muito grande, né? O que você acha que vai ser a próxima grande transformação no sistema financeiro brasileiro, né? A gente está falando aqui do Pix e tal, e o que vai mudar a partir disso, a relação das pessoas com os bancos?
Muita coisa está em curso. Acho que o papel da instituição financeira está mudando muito, né? Antes era uma organização que para você guardar e movimentar o seu dinheiro, né? Então era muito essa função. Hoje em dia o banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso acaba acontecendo à medida com que você precisa... Vou buscar um carro. Então, esse financiamento vem para você embutido na sua jornada, porque é possível hoje localizar esse cliente, saber qual é o tipo de cliente que tipo de financiamento ele poderia ser elegível. Então, tudo isso está muito disponível e o banco fica por trás, como se fosse um encanamento, que a Marta estava falando disso também. Então, isso tudo é muito mais fluido, né? E menos, enfim, a pessoa não tem mais que ir atrás, o banco vem até ela. Essa é só uma das mudanças, mas... Claro, as transações hoje, né, com a infraestrutura de blockchain, que a Marta também estava comentando, todo o processo e a tecnologia de tokenização, que na verdade é você transformar um ativo em um ativo do mundo real, uma moeda em um software, né? Isso aí tudo vai propiciar um imediatismo em liquidar essas transações, e isso vale muito para transações internacionais que acabavam demorando muito tempo, ou até para programar transações na medida que as coisas acontecem. Bom, eu comprei um carro, eu preciso transferir a posse daquele carro, então à medida que o pagamento cai, a posse é transferida, então... São coisas que vão ser facilitadas conforme escala-se a adoção desse tipo de tecnologia. A gente ainda está um pouco longe da massificação disso, porque isso ainda vai depender muito de sistemas globais que são interoperáveis, que trabalham com as mesmas regras, com as mesmas regulações. Então, essa é a parte mais complicada. Mas tenho certeza que também vai se resolvendo aos poucos e a coisa avança muito, né? Acho que um outro aspecto que tem mudado muito é como as transações e as ofertas financeiras estão sendo personalizadas. Porque hoje, com um sistema aberto, com o Open Finance, é possível você ler os dados, as transações e tudo que um cliente possui, não só na instituição financeira que ele é o cliente principal, mas nas outras instituições financeiras que ele também participa. Então, uma pessoa, um cliente que está no Banco Bradesco, mas que tem contas em outras instituições financeiras, a gente do Bradesco consegue enxergar o que ele pode estar fazendo no mercado e fazer uma oferta que faz sentido para o momento daquele cliente. Eu enxergo que tem um valor em conta corrente, um investimento que ele recebeu de uma outra instituição financeira. Acho que faz sentido abordar aquele cliente com uma oportunidade para utilizar aquele recurso em alguma outra coisa, ou até hoje em dia, com o Open Finance, também é possível você portar, né, fazer a portabilidade de um financiamento, um crédito imobiliário que você tem em outra instituição, dependendo do momento e da oferta, você pode escolher: a oferta daquele banco está melhor do que o outro, eu vou simplesmente mudar. Né? Isso hoje é muito mais fácil do que era anteriormente. Né? Antes era muito difícil esse processo. Acho que a tendência, que também é ótimo para o cliente, né? Porque ele vai onde a oferta é melhor, não porque ele está preso numa instituição, e sim porque aquela instituição oferece, né, o que é melhor para ele naquele momento, com as melhores condições, com as melhores taxas. Então, acho que essas coisas estão mudando, ao meu ver, para o melhor, para a maior conveniência do cliente.
Ele não precisa começar a história dele de novo, né? Então, exatamente. Você consegue preservar a sua história, isso realmente é um benefício, você não tem barreiras mais de entrada e saída que antes a gente tinha. Mas eu achei bem legal tocar no assunto da tokenização, só para o nosso ouvinte entender a importância que tem a tokenização. Quando a gente começa a ter ativos de maneira geral que podem ser tokenizados, não só você tem os ativos que já existiam, mas a gente pode criar ativos novos. Os tokens, o pessoal, não sei se vai lembrar do boom, né, da explosão, do hype do metaverso e NFTs, que estão correlacionados com blockchain. Na realidade, aquilo foi um hype, mas ele continua aí se estabelecendo, sendo necessário, que é você transformar qualquer coisa. Pode ser um ativo digital, que nem na época eram os memes, pode ser um e-mail que eu escrevi, transformar isso em algo que eu posso comercializar. Então, eu tenho como ancorar isso e registrar isso, antes a gente não tinha, mas os ativos físicos também. Então, por exemplo, um apartamento, hoje você pode ter um dono, dois donos, às vezes tem que ter um share para ter vários donos, com um monte de complicação de contrato. Agora eu posso dividir um apartamento em 1.000 donos para fazer investimento. Você consegue fazer as divisões, eu posso pegar um momento interessante de um time de futebol ou de alguma coisa que aconteceu e transformar também num ativo, que é um ativo, né, que era intangível antes, uma obra de arte que não é física, eu também consigo transformar. Então, o que acontece? Com a tokenização, a gente passa de um mundo que tinha limitação de ativos, porque a gente tem os ativos físicos, ou mesmo que sejam intangíveis, mas são ativos que eram registráveis, para qualquer tipo de ativo e ilimitados, qualquer coisa que a gente possa se imaginar, que pode ser fracionado da maneira que você quiser. O quanto o digital permite fracionar, você consegue fracionar para você comprar, comercializar, etc. Então, é uma transformação enorme, tanto que eu recomendo que todo mundo que está ouvindo a gente aqui leia sobre tokenização, que deve ser um dos grandes movimentos que a gente vai ter conforme o blockchain vai penetrando e a gente começa a ter o dinheiro cada vez mais digital e a gente consegue fazer essa utilização dos tokens na economia, né? Tokenização da economia.
Tem uma discussão, né, a gente está falando de blockchain e tokens, que os computadores quânticos, por exemplo, eles podem tornar vulneráveis alguns desses sistemas. Isso é um risco real ou é algo muito distante? Isso pode acontecer?
Na verdade, os especialistas não entraram num acordo ainda de quanto tempo vai levar, né, para a computação quântica amadurecer ao ponto de conseguir vários computadores quânticos operando ao mesmo tempo e sendo capazes de quebrar o que hoje é o mecanismo de criptografia que protege os dados dos clientes, não só em instituições financeiras, mas em muitas empresas. Então, isso é real. O que a gente não sabe é quando exatamente isso vai acontecer. Então, as organizações estão se preparando para esse momento, estudando a tecnologia. Alguns falam em 5 anos, alguns falam em 10, 20 anos. Ninguém sabe exatamente quando isso vai estar acontecendo, mas o fato é que sim, o processamento quântico é tão poderoso que vai conseguir, sim, quebrar a criptografia atual. E hoje já existem, né, regras e mecanismos para você começar a adotar uma criptografia resistente a esses computadores. Então, é a criptografia pós-quântica, onde você tem mecanismos de distribuição das chaves criptográficas de forma nos seus sistemas, de forma que elas tornem os sistemas resistentes para esse momento. Mas, claro, as empresas não estão preparadas ainda, estão ainda se organizando e planejando, adquirindo conhecimento, mapeando os inventários dos sistemas para entender aonde é que estão as potenciais vulnerabilidades. Então, se preparando para esse momento no futuro, que a gente não sabe se é médio, próximo ou próximo.
Inclusive, recentemente, uma das quedas do Bitcoin estava relacionada com isso, né? De a questão de você poder ter a quebra do blockchain, e aí você teria problema de segurança nos Bitcoins, e aí no mesmo momento veio a contrapartida, né? Que conforme você vai aumentando a capacidade de quebra, você também vai aumentando a capacidade de criptografia com o mesmo tipo de tecnologia. Então, uma vai combatendo a outra. Além da quântica, Carol, a gente também teve recentemente um desafio com o Mythos, que é um sistema de IA generativa da Anthropic. Ele foi lançado e em poucas horas, a gente comentou isso aqui em algum episódio, ele conseguiu achar várias vulnerabilidades do monte de sistemas, inclusive sistema financeiro, tanto que ele ficou, não entrou no mercado, ele ficou restrito, né? Inclusive agora os Estados Unidos está restringindo o acesso a essas tecnologias mais avançadas para qualquer usuário que não seja dos Estados Unidos, considerando assim, um risco estratégico, uma vantagem competitiva, e aí a própria IA generativa, o próprio Mythos. Então, de novo, né, a tecnologia que entrou e consegue ver vulnerabilidade, ela está sendo usada por várias, foi feito um consórcio de organizações críticas no mundo para utilizar essa mesma tecnologia para corrigir as vulnerabilidades. Então, a gente fica nessa coisa desde que o mundo é mundo, né? Vem uma nova forma de você invadir, você cria uma nova fechadura. Aí você tem aquela nova fechadura, vem uma nova tecnologia. Mas, assim, é uma corrida que está cada vez mais rápida e que deixa a gente bastante tenso, né? Porque tem que acompanhar para não ter grandes problemas.
Ainda falando de vulnerabilidades, como é que nessa era da IA, né, a Marta citou aí o Mythos e tal, como que a gente equilibra inovação e segurança nos sistemas, né? Como que vocês trabalham com mecanismos de defesa contra ataques em casos agora baseados em inteligência artificial?
Não, é o tempo todo pesquisando e se desenvolvendo para estar à frente, né, os ataques possam significar. A gente tem, inclusive, através do InovaBRA, a gente tem um acordo de cooperação para pesquisa com a Universidade de São Paulo, com o laboratório da USP, e a gente está, nesse momento, pesquisando como tornar os sistemas de IA mais seguros. A tese central é a injeção de prompt, né? Então, o que acontece? Prompts maliciosos podem fazer com que os sistemas de IA respondam ou deem informações que não são supostos a dar, ou informações que não deveriam, ou que não são éticas, ou informações que entregam dados internos que não deveriam ser entregues. Então, isso que é prompts maliciosos podem trazer essa vulnerabilidade para os sistemas. Então, existe todo um grupo hoje multifuncional, junto com a USP, executivos do Bradesco, junto com pesquisadores da USP, pessoas de cibersegurança, de IA, de dados, estudando como tornar os sistemas automatizados para detectar quando vem um ataque e se autodefender, de uma forma automatizada. Então, assim, evitando qualquer vazamento de dados indevidos. Então, isso é uma disciplina, tem até um nome para isso, em inglês é Adversarial Machine Learning, ou Inteligência Artificial Adversária, que é justamente essa disciplina dentro da inteligência artificial que estuda as defesas e os ataques dos sistemas. Então, isso é um tema, uma pauta seríssima, acho que para todas as instituições, não só instituições financeiras, e é à medida que a tecnologia evolui, você tem que evoluir, claro, toda a defesa e as regras. Então, implementar a inteligência artificial, não só implementá-la, mas implementar junto a segurança dos sistemas, a governança, a responsabilidade, a ética, enfim, tudo que vem a reboque, que é necessário para uma implementação responsável.
Muito bom, Renata. Eu queria falar um pouco dos agentes da inteligência artificial, que são grande mudança de IA dentro das empresas aí. O que eles são capazes de fazer nos bancos e o que muda com eles na experiência do cliente?
Agora realmente os agentes estão na pauta aí de todas as empresas. Veja, a inteligência artificial evolui, Então antes a gente usava muito para sintetizar dados, para fazer perguntas como linguagem, como perguntas e respostas, como texto, E hoje ela evoluiu e ela é capaz de executar tarefas. Então hoje um agente poderia, por exemplo, pesquisar opções de produtos financeiros nas várias instituições, comparar opções e, dependendo, até fazer a transação, dependendo do nível de autonomia que se dá para aquele agente em nome do cliente. Isso está evoluindo, existem, ainda não é uma realidade em escala, isso está acontecendo aos poucos, mas a tecnologia está aí e é possível, Então, isso vai transformar muito a relação das pessoas e a própria maneira como a instituição financeira se posiciona, Então, antes, veja, para você ser encontrado antes, como é que você fazia? Fazia um anúncio, no Google, nos portais. Hoje, veja, se você precisa ser encontrado por agentes de IA, não é o anúncio que vai fazer os agentes te encontrarem. São dados estruturados, códigos, uma jornada que seja simples para um agente se engajar, seja fluida, seja fácil. Então, as coisas mudam e a gente também tem os agentes da própria instituição financeira que vão se relacionar com os agentes do cliente. Então, a gente fala machine to machine, máquina com máquina, fazendo transações. Isso muda completamente a relação das pessoas. Mas, claro, a gente ainda tem muitas questões para serem resolvidas. Uma delas é segurança, porque você tem que garantir, da mesma forma que você autentica um cliente quando ele entra na instituição financeira, no site, no app, no portal, você também teria que autenticar um agente, saber que aquele agente é um agente válido, que aquele agente representa o seu cliente. Então, tem lá o Know Your Customer e agora nós temos o Know Your Agent. Vamos ter que saber se esses agentes são legítimos para transacionar em nome do cliente. Então, é toda uma estrutura que tem que funcionar para ganhar confiança dos clientes, para que eles deem autonomia a esses agentes. Não sei como é que vocês enxergam, talvez eu tenha complicado um pouquinho aqui, mas é uma realidade que a gente está se aproximando e isso muda muito a interface que os clientes têm com as instituições financeiras daqui para frente.
Os agentes tomando decisões financeiras por nós.
Aquilo que a gente estava falando, né? Que eles podem negociar preço, fazer investimento, gerenciar orçamento, controlar serviços, realizar pagamentos automaticamente. Agora, pensando do lado do usuário, a gente também falou em alguns momentos aqui, e tem que reforçar, que tem a parte de segurança, porque não com relação às instituições, mas com relação a que agente que você está usando e que dados que você está dando para ele, permissões para ele fazer esses fluxos de transação entre vários aplicativos, entre vários sistemas, entre várias plataformas. E esse tipo de coisa tem é crítico, né? Se você tiver qualquer dessas fluições aí com problema de regras ou segurança, você está topando seus dados sensíveis, financeiros ou pessoais, e que não está protegido. Normalmente nas instituições você tem todos esses processos, mas na fluição não. A outra coisa que tem, quando você usa os agentes, você ganha conveniência, porque ele faz tudo para você. Mas você perde controle, você não sabe o que ele está fazendo. Então, que nem a Renata falou, eu estou usando um agente, hoje eu não uso agente, eu estou vendo propaganda, eu estou vendo o que está aparecendo para mim, estou decidindo se eu clico ou não, consigo distinguir o que é propaganda ou não. Agora, imagine um agente que ele traz dentro das configurações dele uma sugestão, que na realidade é uma propaganda e você não sabe o que é, e você confunde com uma sugestão de algo que realmente fosse capacidade dele. Então, a gente não consegue ver, é uma caixa preta, né? Então, você não consegue ver se está sendo manipulado ou não. Então, tem várias questões quando os agentes entram, que eles aumentam, a gente acaba trocando o controle, que a gente não tem mais, pela conveniência e comodidade de eles fazerem as coisas para a gente, né? Então, são outros problemas que surgem aí na história.
Eu acho muito importante também a questão, a conscientização, né? A educação digital, porque as pessoas às vezes não têm noção de quais dados elas estão abrindo, né? E colocando na mão da máquina e deixando serem manipulados por ela. Então, depois, assim, a questão da cibersegurança, a questão de privacidade, de vazamento de dados, é complicadíssimo, porque as pessoas têm que estar conscientes e nem todas têm o conhecimento necessário para lidar com isso, tá? Então, existe uma preocupação grande aí nessas questões, né, do ponto de vista do próprio usuário.
Ainda mais considerando a diversidade que a gente tem no país, né? Também.
Exatamente.
Eu queria saber como é que você usa a IA no dia a dia, como que ela está na sua rotina, já que você trabalha com inovação e tecnologia?
Eu uso muito, a gente tem dentro do banco o Copilot, né? Então a gente tem um sistema praticamente integrado no software que a gente usa. Eu uso bastante, eu gosto de escrever e tal, então eu uso bastante como aperfeiçoamento da escrita, não digo que como roteiro principal é sempre meu, mas depois eu sempre consulto para dar uma aprimorada, para trazer algum ponto que eu não tinha pensado. Gosto muito dessa utilização, sintetizar documentos. Então, no meu dia a dia, às vezes eu preciso ler uma quantidade grande de relatórios, de pesquisas. Quando eu preciso de alguma coisa rápida, eu coloco aquilo. O que me ajuda muito também é buscar informações que eu não sei onde eu guardei, onde é que está aquele e-mail, né, incrivelmente eficiente para buscar coisas dentro do repositório ali. É claro, o nosso sistema ele é fechado, né? Ele só busca com dados dentro do ambiente que nós estamos, dentro do ambiente da empresa. Então, claro, ele não vai buscar coisas que estão fora, mas ali, para mim, é muito útil para localizar coisas que eu não sabia mais onde tinha guardado. Então, eu acabo usando para esse tipo, acho que uma utilização mais corriqueira seria essa. Claro, ajudar com traduções, ajudar com coisas assim, também está valendo. Mas ainda não montei meu agente de produtividade. Esse é o meu próximo passo.
Bom, para a gente finalizar, queria que você desse para a gente uma dica de um filme, ou uma série, ou um livro.
Ai, difícil, né? Mas assim, tem uma série que eu tô. Tá no finalzinho agora da quinta temporada, que eu fiquei apaixonada pela série, que chama For All Mankind. É uma série da Apple TV e ela é uma mistura de ficção e fatos reais. Ela joga muito, porque ela é a corrida para o espaço, a corrida para o domínio espacial. E aí começa com o homem pisando na Lua e agora hoje já está na colonização de Marte, né? Dependendo da temporada. Então ela é uma mistura de pesquisa, de ficção, enfim, e de diversão também. Então essa eu recomendo, acho muito legal. E um livro, assim, eu sou fã do Simon Sinek, eu gosto sempre de ouvir os podcasts dele, e aí tem um livro dele que eu acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia na inovação, que chama O Jogo Infinito, onde ele fala que a corrida, o jogo nunca termina, né? É só uma próxima fase, né? Inovação é muito isso, acho que você não pode, se você perder uma onda, você tem que estar olhando para a próxima. Não existe jogo acabado. Você tem sempre que estar olhando para o futuro e como aquilo vai impactar o seu dia a dia. E é uma jornada que não termina nunca. Então, é um jogo infinito. Eu deixo essas duas dicas.
Ótimas dicas, né, Marta?
Muito boas. Eu assisti a série também, é maravilhosa, mas eu vou deixar também uma dica aqui, dois, né, de tem a ver com dinheiro. Eu também sou cinéfila, adoro séries. Uma é de 2021, se eu não me engano, na Netflix, é uma série sobre dinheiro, é Money Explained, é uma série que em português é Resumindo Dinheiro, alguma coisa assim. Tem 5 episódios, é excelente para você entender. E na série Explained, em geral, tem um episódio específico sobre cripto, também é bem bacana para entender o funcionamento. E tem uma outra série, que é mais recente, que é Ataque, é Prime Attack, na realidade é Ataque Primário, que foi traduzido para português, que tem a ver com a parte de criptografia, os números primos e a criptografia. É muito interessante também, porque se você consegue quebrar essa criptografia, que é baseada nos números primos, você acaba tendo problemas com todo o sistema criptográfico mundial, né? Então, também fica a minha dica aqui de série, que eu também adoro.
Renata, foi muito bom ter você aqui. Obrigada pela participação no Futuramente, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada.
Marta, vamos para os sinais de futuros. O que, que a gente tem que prestar atenção aqui no nosso radar?
Sinais de futuros.
Vamos lá. A gente estava falando sobre o quanto que os agentes transformam, né, o sistema financeiro, e aliás, de maneira geral. E uma das transformações, que é uma das mudanças que a gente deve ter no futuro próximo, o sinal é a Microsoft lançou um projeto Solara, e esse projeto é para você substituir as interfaces do seu celular de aplicativos, que é o que a gente faz hoje, né, de tela, que você toca, vê, escolhe e navega, e os bancos são os aplicativos que com certeza estão nos celulares de todo mundo, tem um share of hardware grande aí, então substituir isso por agentes, né, você conversaria com o celular para ele criar, inclusive, uma interface para você e fazer o que tem que fazer. Qual é a questão aqui? Quando a gente fala da substituição de aplicativos por agente, na realidade existem duas camadas. A camada que é o que você vê dos ícones ali, que é onde você está interagindo com a tela, e tem a camada profunda, que é a camada onde está sendo executado todas as funções necessárias de um aplicativo. O agente substitui só a camada visual, a primeira camada, que seriam os ícones que você tem ali, e controle de ícones. Mas não substituiria as camadas profundas, que é para o agente agir, né? Nos bancos, sei lá, entrega de comida, escolha de cinema, etc. E aí a gente deve ter, para um futuro próximo, essa questão de o celular, para se transformar numa interface de agentes, ele precisaria também ter essa questão de negociação com os vários fornecedores, e a parte financeira é uma dessas, e a gente deve ter resistências nesse processo. Então, para futuros, sinais de futuros, o que a gente imagina é que, na realidade, a gente vai ter um sistema misto entre interfaces visuais e agentes atuando e operando com interface de voz e desenhando interfaces para você. Quando for melhor, uma interface visual e de entrega visual. Quando for melhor, ser uma conversa ou um aplicativo ou alguma coisa que você toque, explore, etc., ele te entrega isso. Então, o futuro deve ser híbrido também com relação aos agentes.
Comenta com a gente esse assunto no hashtag FuturamenteCBN. Bom, nosso episódio fica por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira. Você pode falar com a Marta Gabriel enquanto isso no Instagram dela, @MartaGabriel, ou mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, a edição é de Débora Gonçalves e Priscila Gubiotti, trabalhos técnicos de Cláudio Antônio e Isabel Gomes, a coordenação é do Thiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até a próxima semana.
CBN Madrugada. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN. CBN Madrugada.
Clauson Dutra entrevistou o infectologista Mário Gonçalves, membro da Sociedade Paulista de Infectologia, sobre o Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites virais.
Seguimos com o CBN Madrugada. Mês de julho, gente, é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Doenças que muitas vezes evoluem de forma silenciosa, mas podem causar complicações graves, como cirrose e câncer de fígado. Apesar do Brasil oferecer vacinação, testes rápidos e tratamento gratuito pelo SUS, milhares de pessoas ainda descobrem a doença tardiamente. E para falar sobre esse cenário, nós conversamos agora com o infectologista Mário Peribanes Gonzalez, membro da Sociedade Paulista de Infectologia e médico infectologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutor, muito obrigado por atender o convite aqui do CBN Madrugada. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado a vocês pelo convite.
Vamos nessa então, para começar, doutor, quando a gente fala em hepatite viral, do que exatamente estamos falando? É uma doença só ou são várias doenças diferentes?
São doenças diferentes, né? São os vírus, a gente tem a nomenclatura por letras A, B, C, D e E, são 5 vírus. A única coisa em comum entre esses vírus é que eles atacam o fígado, eles são vírus distintos entre si. Algumas pessoas confundem as letras com gravidade da hepatite. Por exemplo, assim, eu tive hepatite A é mais leve do que a C, por exemplo. Não tem a ver, né, a letra com a gravidade. Qualquer uma das hepatites pode ser grave, né? E, em geral, as hepatites B e C e a Delta, só na região norte, aqui no Brasil, são as hepatites que ficam crônicas. Tem uma diferença entre hepatite aguda e hepatite crônica, né? Então, esses vírus, eles causam inflamação no fígado. E essa inflamação, o resultado dessa inflamação a longo prazo, no caso das hepatites crônicas, é que o tecido do fígado, ele vai sendo substituído progressivamente por fibrose, por cicatriz. E a gente chama essa cicatriz do fígado de cirrose hepática. Eu acho que é um nome que muitas pessoas já ouviram falar, cirrose, mas as pessoas sempre associam ao álcool, né? E não necessariamente. A cirrose pode ser causada também pelas hepatites virais B e C, e como você bem disse, elas são doenças silenciosas. O fígado não dói, então a doença evolui silenciosamente. Essa inflamação vai acontecendo no fígado ao longo dos anos sem as pessoas perceberem. Por isso que é muito importante que todas as pessoas, em algum momento da vida, façam um teste para hepatite B e C crônicas. É muito importante.
Doutor, o senhor explicou em linhas gerais sobre as diferenças entre os tipos, né? Mas eu queria ainda assim que o senhor reforçasse o que seria a A, a B, a C, a D e a E, por favor.
Certo. Cada uma delas é causada por um vírus, né? Então, hepatite A é causada pelo vírus da hepatite A. Hepatite B é causada pelo vírus da hepatite B, uhum. E assim por diante, né? Cada uma delas é causada pelo vírus que tem a mesma letra, né? Esses vírus, eles são diferentes, tanto na forma de como a pessoa pega, assim como a evolução da doença, ela é diferente, tá? Então, a hepatite A, a gente pega a hepatite A pela água contaminada, a transmissão é oral, água contaminada com fezes, seja em região onde não tem esgoto, né, ou então no contato íntimo entre as pessoas, quando tem uma pessoa com hepatite A, ela pode transmitir para as outras através do contato íntimo, uhum. Né, relação sexual, preparar alimentos, porque é um vírus que pega ingerindo pela boca, o vírus da hepatite A. A hepatite B e a hepatite C, a gente não pega ingerindo pela boca, pega através de relação sexual e pega através de sangue contaminado ou compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes. Então, o que são objetos pérfuro-cortantes? Vou dar um exemplo. Alicate de unha, agulhas, seringas, tesourinhas de unha, né? Agulhas de... Se não adequadamente, tudo. Navalhas de barbearia. Então, tem que usar a navalha descartável, né? Toda barbearia tem que usar a navalha descartável, de preferência, ou esterilizar, né, naqueles equipamentos de esterilização. Então, B e C transmite através de sangue contaminado ou relação sexual. A hepatite Delta, ela é o vírus Delta, o vírus D, ele é um vírus que não é um vírus completo. E é um vírus que precisa do vírus da hepatite B para poder fazer a infecção. Então, a hepatite B de dado, ou delta, como a gente chama, ela só infecta pessoas que já têm a hepatite B. E a hepatite E, né, no Brasil, ela é muito rara. A gente não tem uma frequência alta de hepatite E no Brasil. Ela não chega a ser um problema de saúde pública. E ela também é transmitida através de transmissão oral, né? Então, a pessoa pode pegar a hepatite E ingerindo água ou alimentos contaminados, semelhante à hepatite A. Então, não sei se deu para entender, mas eu vou fazer um resumo agora.
Muito bom, inclusive,
hepatite
doutor.
Hepatite A e E pega através de água contaminada, pega através de alimentos contaminados com fezes, uhum. Né? E a hepatite B, C e Delta, só através de sangue contaminado ou de relações sexuais.
Os números mostram, também, doutor, diga, perdão, continua.
Um modo de transmissão muito importante, que é o que a gente chama de transmissão vertical. É quando uma gestante é portadora do vírus, se ela não fizer o pré-natal adequadamente, não fizer as profilaxias do recém-nascido, essa mãe pode transmitir hepatite B para o recém-nascido.
Bom ponto.
É muito importante, então, essa forma de transmissão, e por isso que a gente tem que dar a vacina em todas as crianças, a vacina de hepatite B, logo na sala de parto. Ela é a primeira vacina a ser tomada.
Bom ponto, bom ponto. Os números, inclusive, doutor, mostram que o Brasil já registrou mais de 800 mil casos desde 2000. Quero perguntar para o senhor o motivo, por que, mesmo com tanta informação disponível, as hepatites continuam sendo um desafio de saúde pública?
Bom, 800 mil casos nos últimos 25 anos, né?
Uhum.
É importante ressaltar isso. E ainda, pelas estimativas que nós temos, a gente teria ainda aproximadamente 500 mil pessoas com hepatite C e em torno de 700 mil pessoas com hepatite B por diagnosticar. Pessoas que estão por aí portadoras do vírus e que não sabem que tem o vírus. E por quê? É como eu estava explicando, o fígado não dói. Então essa infecção no fígado, essa inflamação no fígado crônica, ela vai acontecendo ao longo dos anos sem as pessoas sentirem nada. As pessoas geralmente vão ter os sintomas quando o fígado já foi suficientemente lesado por conta da inflamação e apresenta um grau de fibrose avançado, aquilo que a gente chama de cirrose. Então, infelizmente, muitas pessoas só descobrem quando ficam muito doentes, né, que é a doença hepática avançada. Por isso que é altamente recomendado que todas as pessoas adultas, né, façam o teste das hepatites B e C. A gente tem teste rápido para as hepatites B e C nos postos de saúde. Então, se a pessoa procurar um posto de saúde e disser, eu quero me testar para as hepatites virais, ela pode se testar. Ali no posto de saúde, ela também pode receber vacina da hepatite B. Os adultos, né, as pessoas com mais de 40 anos, não receberam essa vacina, porque não fazia parte do calendário vacinal quando elas eram crianças. Essa vacina faz parte do calendário vacinal para todas as pessoas desde 2005. Né? Então, todas as pessoas hoje, adultos, crianças, todas as pessoas podem se vacinar para hepatite B. A hepatite A, que causa aquela infecção aguda, que todo mundo conhece os sintomas, olho amarelo, náuseas, vômito, dor abdominal, que era muito comum nas crianças, ela já não é mais comum nas crianças, porque a vacina é dada desde 2015 para as crianças com 1 ano de idade. Então, isso fez com que despencasse o número de hepatite A no Brasil. Caiu nessa faixa etária de menores do que 10 anos, quando a gente vê o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a hepatite A caiu 99%. Mas, em compensação, os jovens e adultos jovens que não tiveram em contato com isso quando eram crianças e também não foram vacinados, eles são suscetíveis. Então, a gente tem observado, em alguns locais, o aparecimento da hepatite A em adultos jovens. Né? Isso pode ser até por transmissão de contato íntimo ou sexual. Né?
Uhum.
Isso é muito importante ressaltar. Então, hepatite A tem vacina para as crianças de 1 ano, hepatite B tem no calendário vacinal para as crianças que têm nascidas e também completas as outras doses da vacina nos primeiros 2 anos de vida. E a vacina da hepatite B também, ela está disponível para todas as pessoas que queiram vacinar e não foram vacinadas ainda, e é recomendável para todos os adultos maiores de 40 anos procurarem um posto de saúde e pedirem para se testar. Caso o teste dê negativo para hepatite B e a pessoa não se lembre se tomou a vacina, ela pode receber as 3 doses de vacina de hepatite B e ficar imunizado também.
Tem uma outra questão, doutor, que é sobre os sintomas, né? Quando aparecem sintomas, quais são os sinais que merecem atenção?
Bom, como eu estava explicando, a hepatite aguda, que é o momento onde as pessoas contraem hepatite,
uhum.
As hepatites agudas, elas costumam ter, pode ser hepatite A ou hepatite B, ou mesmo hepatite C, ou a própria hepatite C, e aí todas elas podem dar quadros agudos, que é o momento onde a pessoa se contaminou, onde a pessoa adquiriu o vírus. Algum passado período de incubação, as pessoas podem apresentar náuseas, vômitos, dor abdominal, pode ficar a parte branca do olho, pode ficar amarelada, e também a urina escura e as fezes branquiçadas, as fezes ficam branco-acinzentadas, né? Assim é a apresentação da hepatite aguda. A hepatite crônica, no caso das hepatites B, C e Delta, que elas ficam crônicas, elas podem nem apresentar sintomas de hepatite aguda e passarem silenciosamente direto para a fase crônica. E nessa fase crônica, elas não vão ter sintoma nenhum. Não há sintomas específicos. Mas com o decorrer dos anos, como eu expliquei, essa inflamação vai acontecendo no fígado de forma silenciosa e o fígado, o tecido do fígado, vai sendo substituído por fibrose. Aí é que acontece a cirrose hepática. E quando chega na cirrose hepática, o fígado começa a deixar de funcionar. E os sintomas da falência do fígado, da insuficiência hepática, são também o olho amarelo, a ascite, que é a barriga cheia d'água, né? Aquela barriga d'água, que é a ascite, edemas nos membros inferiores e encefalopatia hepática. O que quer dizer isso? É um quadro que a pessoa começa a ter alterações sensoriais. A pessoa começa a perder a orientação. Ela não sabe onde ela está, não sabe que dia é hoje. Né? Então, são sintomas da doença hepática avançada. E também hemorragias. É muito comum a apresentação, né, a pessoa ter o primeiro sintoma com uma hemorragia digestiva alta, por causa das varizes de esôfago. As varizes, o fígado cirrótico, ele causa varizes dentro do abdômen, né? Então, as veias do esôfago, que são veias que contribuem para a veia porta que vai atravessar o fígado, elas ficam com varizes. E essas varizes podem eventualmente sangrar, um sangramento vivo. A pessoa pode sangrar sangue vivo em grande volume. Isso é uma emergência, né? E é uma apresentação da doença hepática avançada. Então, isso aí é quando a pessoa já está com cirrose. Né? Então, não sei se eu consegui explicar, uhum. Nós temos sintomas na fase inicial, que não todas as hepatites vão ter, que são sintomas mais comuns de hepatite, que as pessoas já ouviram falar, do olho amarelo, náusea e vômito, e tem os sintomas da doença hepática avançada nos casos que ficam crônicos, que são esses que eu acabei de mencionar. Uhum. Hemorragia digestiva alta, ascite e a encefalopatia hepática.
Doutor, há alguma faixa etária ou grupo da população que preocupa mais hoje, jovens, idosos? Você citou gestantes, né? Ou pessoas com doenças crônicas, por exemplo?
Sim, todos os grupos são pessoas que, se não estiverem vacinadas, elas são vulneráveis a adquirir as infecções, né? Então, a gente pode ressaltar e todo mundo que não é vacinado para hepatite B é vulnerável.
Uhum.
Então, para hepatite B, as crianças já são todas vacinadas. Para hepatite A, as crianças menores de 10 anos são todas vacinadas. Hepatite C não tem vacina, mas tem um tratamento muito eficaz. Quem realmente precisa estar testando para hepatite para saber se tem? São as pessoas maiores de 40 anos. Esse é o público que chama mais atenção no sentido da gente fazer um rastreio e identificar se elas têm hepatite viral. Se elas tiverem hepatite viral, tem tratamento. As hepatites B e C crônicas têm tratamento. A hepatite B, ela não cura, mas ela tem um tratamento que consegue segurar a doença de uma forma que ela não evolui para cirrose hepática ou câncer de fígado. A pessoa toma um remédio todos os dias, ao longo da vida, um remédio que é extremamente bem tolerado, e a doença não avança. Já a hepatite C, ela tem cura. Isso é uma coisa muito importante da gente divulgar. Hepatite C tem cura. Durante muitos anos, era muito difícil de tratar a hepatite C. Mas desde 2015, nós temos aqui no Brasil antivirais que são capazes de curar a hepatite num tratamento de apenas 12 semanas, sem efeitos colaterais praticamente, nenhum efeito colateral. Nesse tratamento, com 12 semanas, por uma medicação por via oral, 95% a 98% das pessoas se curam num primeiro tratamento. E quem não se curou num primeiro tratamento, tem a chance de fazer um retratamento com uma medicação de ponta que existe, também por via oral, e que cura praticamente todo mundo. Então, eu ressaltaria aqui todas as pessoas com mais de 40 anos que não tiveram a oportunidade de tomar vacina e foram mais expostas ao longo da vida ao risco de uma transmissão por compartilhamento de objetos perfurocortantes. Uso de drogas injetáveis é uma coisa muito importante, as pessoas precisam ser testadas sempre. Quem tomou transfusão de sangue antes de 1993 necessariamente tem que se testar, porque essas pessoas, antes de 1993, não tinha testagem no banco de sangue para hepatite C. Então, quem tomou transfusão de sangue antes de 1993 precisa necessariamente se testar e, se tiver hepatite, receber o tratamento e a cura, no caso de hepatite C, e a estabilização completa da doença, no caso de hepatite B.
Perfeito, doutor. Para a gente encerrar, nesse mês de julho amarelo, acho que o senhor já deixou bem claro, né, a mensagem que o senhor gostaria de deixar aos nossos ouvintes, né? Vacinação é importante, os cuidados são importantes. Então, eu gostaria que nessa reta final o senhor respondesse sobre o nosso Brasil, se o nosso país tem condições de reduzir os casos de hepatites virais nos próximos anos.
O Brasil está batendo um bolão no cuidado das hepatites virais. O Brasil tem um programa nacional de hepatites virais desde 2002. É um dos países pioneiros a incorporar, por exemplo, essas medicações por via oral para tratar a hepatite C. E só para você ter uma noção, por conta disso, entre 2014 e 2024, o Brasil reduziu a mortalidade de hepatite C em 60%. No mesmo período, reduziu a mortalidade de hepatite B em 50% graças às vacinas de hepatite B. Então, como que a gente faz para avançar mais? Eu te disse que tem um monte de gente por aí que tem a doença silenciosa, não sabe que tem. Então, essas pessoas, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, se elas nunca se testaram para as hepatites virais B e C, que procurem a testagem no posto de saúde. Tem um teste rápido no posto de saúde, que é feito com a ponta de dedo, tira uma gota de sangue da ponta do dedo e já fica sabendo. E se tiver necessidade de se tratar, o tratamento é ofertado pelo SUS. Então, o SUS oferece toda a linha de cuidado. Vacina, que é a prevenção, oferece os diagnósticos, que são os testes, tanto teste rápido, quanto sorologias, quanto as cargas virais, tudo que for necessário, e oferece os tratamentos todos para as pessoas não adoecerem de hepatite. Né? Isso é muito importante que todas as pessoas fiquem sabendo e que o Brasil realmente está fazendo a sua parte. Né? E tem resultados muito bons.
Conversei com o Dr. Mário Peribanes Gonzalez, membro da Sociedade Paulista de Infectologia, médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Muito obrigado, doutor. Entrevista esclarecedora. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Ok, muito obrigado, viu? E vamos divulgar, porque o Julho Amarelo é muito importante para conscientizar as pessoas com relação ao risco de hepatites virais. Muito obrigado, viu?
CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússi Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Fernando Andrade e Nadédia Calado ouvem José Godoy sobre uma recomendação de livro da ficção nórdica atual.
Hoje vamos falar sobre
uma ficção da sueca Ia Nimberg. O nome do livro se chama Detalhes, foi finalista do International Booker Prize e saiu agora no Brasil. Vamos lá.
Sim, acabou de sair aqui no Brasil, Fernando, o primeiro livro da Gamberg aqui. A Gamberg acho que é uma das autoras mais interessantes da ficção nórdica atual. Eu fiquei muito impactado com o livro. Esse é um livro, assim, a literatura não precisa servir para nada, né? Assim, a literatura não faz parte do mundo prático, né? Não resolve, não auxilia, não facilita a vida de ninguém. Por outro